E hoje, na nossa série sobre economia e investimentos, vamos falar sobre a Bolsa de Valores, o dólar, a corretora de valores, né? O que é, como funciona. Para saber sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Lucas Andriani. Ele é assessor de investimentos de uma corretora de valores. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana.
Bom, primeiro para a gente entender, o que é uma corretora de valores?
Bom, Luciana, podemos comparar uma corretora diferente de um banco, uma corretora como se fosse um supermercado, onde o cliente vai e lá ele encontra várias marcas, vários tipos de produtos e ele pode escolher. Então, lá vai ter diferentes preços, diferentes produtos, diferentes N opções. Então, lá o cliente ele vai ter muito mais opções para o investimento. E diferente de um banco, que o banco é o emissor daqueles títulos de mercado, a corretora ela é apenas o distribuidor. Então, o que eu faço enquanto corretor? Eu distribuo ativos, tá?
Porque o banco só tem produtos dele para oferecer.
O banco só tem produtos, muitas vezes só tem produtos dele. E isso é o padrão hoje, que nós temos hoje. Aí qual que é a grande diferença? Eu encontro corretora, eu chego num determinado banco, eu tenho um poder de barganha, então eu vou comprar com grande volume um produto bancário e ainda consigo repassar para o meu cliente uma taxa melhor que muitas vezes ele teria no próprio banco dele. Então esse poder de barganha eu, corretora, tenho. Enquanto no banco, o cliente com volume médio não alcançaria.
É uma instituição financeira.
É uma instituição financeira, exatamente.
Uhum. Agora, e aí, que produtos vocês têm? Bolsa de Valores é uma só das aplicações?
Eu costumo comparar uma carteira de investimentos, enquanto assessor, quando eu vou fazer uma carteira para o meu cliente, eu costumo comparar com um time de futebol. E eu falo, o time de futebol ele deve jogar na zaga, deve jogar no meio de campo e deve jogar no ataque. Os zagueiros são aqueles produtos que nós já conhecemos mais conservadores de banco, então vai ser um CDB, muito citado aqui, títulos públicos, LCI, LCA, são títulos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, extremamente conservador, e todo time tem que ter o seu zagueiro. O time que não tem zagueiro, ele vai tomar de 7 a 1. Então é importante colocar a zaga muito bem definida. Tendo a zaga muito bem definida, hoje eu tenho mais de 60 bancos que são meus parceiros no meu dia a dia. Então chega o meu cliente, depende do volume, depende da taxa, do prazo, do banco que ele gosta, muitas vezes o cliente escolhe determinado banco, então eu, enquanto corretora, consigo ter esse alcance. Quando a gente parte para o meio de campo, nós estamos falando em fundo multimercado. Pode ter um meia que seja mais atacante ou um meia que seja mais zagueiro. Ou aquele que realmente seja no meio do campo, um pouco para um lado, um pouco para o outro. Esses são os multimercados. Depende do perfil também. E aí, quando a gente fala em ataque, nós estamos falando em bolsa de valores, que são os agressivos. Que aí sim, esse tipo de papel existe um certo risco. Você pode ganhar, valorizar muito o seu ativo, mas também pode sofrer uma desvalorização.
Fazer gol contra.
E aí que tá. Na minha profissão, no meu dia a dia, o que é? Conhecer o meu cliente. Eu acho que conhecer um cliente exige um relacionamento, muitas vezes de longo prazo. Quando eu conheço meu cliente, ele vem com capital até mim, eu já sei o perfil dele, já sei mais ou menos o prazo. E aí o cálculo que nós fazemos é, esse cliente é o quê? Ele é agressivo, ele é conservador ou ele é moderado? É um time de futebol onde você é o técnico. O técnico da seleção brasileira, você pode pegar qualquer jogador de qualquer time. Essa é a função da corretora.
Mas mesmo um investidor conservador tem que ter, então, um atacante?
Não necessariamente. Muitas vezes não tem. Eu, particularmente, gosto muito dos zagueiros, digamos assim, da parte conservador brasileira, porque se você for analisar o histórico de taxas de renda fixa no Brasil, a própria Selic, ela é muito alta. Ela é até mesmo chegou a ser três vezes maiores que outros países que são comparados conosco, por exemplo, Chile e México. Então, se nós temos taxas fixas tão altas, eu não vejo por que de arriscar tanto na Bolsa, digamos assim, embora a Bolsa subiu muito nos últimos 2 anos.
Qual que é o risco da Bolsa? É que uma empresa não dá certo, ela perder muito valor de repente?
Exatamente, por exemplo, tem gente que comprou Petrobras a 30, 40 reais, ela chegou a bater 4 reais.
Agora está melhor.
Hoje está em 16, mas mesmo assim, comparado a 2008, 2010, está muito ruim. Então, assim, o risco da Bolsa não é você perder o total valor do teu patrimônio, não é a empresa quebrar, ela se desvalorizar.
E aí a perda é grande, né? O investidor, dependendo do que ele tem ali...
E aí, se no time de futebol ele estiver mais posicionado no ataque, se as ações recuarem, ele pode vir a perder dinheiro, sim.
Mas mesmo para um investimento de risco, para quem investe só na Bolsa de Valores, a diversificação não garante mais segurança?
Também é importante. Então, por exemplo, quando eu vou montar uma carteira de bolsa, vamos lá pegar uma ação atrelada ao petróleo, outra ação, uma metalúrgica, outra varejo, outra bancária. Então, claro, diversificação por setor é importante, sim.
E todo mundo fala que não pode ter, não pode ficar desesperado, né? Quando a empresa perde valor no mercado, não adianta vender todas as ações imediatamente, porque aí cai mais assim.
Depende, são estratégias, né? O importante é o conhecimento. Antes de tudo isso, antes de bolsa de valores, a bolsa é o passo mais avançado que o investidor vai dar no mercado de capitais. Então, quando ele começa conosco, ele começa dando o primeiro passo bem conservador, na renda fixa. Ele sentiu bem na renda fixa, sentiu mais confiante? Beleza, a gente consegue partir para fundos de multimercado, onde você terceiriza a gestão. Quando você realmente está estudando, Lucas, agora eu estou pronto para partir para a bolsa de valores. Então, bolamos uma estratégia. Dentro dessa estratégia, deve ser analisada de maneira fria. Você deve pensar sempre com a cabeça, nunca com o coração. Sei que é fácil falar, né? Na prática é um pouco diferente. Só que é sempre importante seguir disciplina e a sua estratégia.
Porque quem tinha ações da Petrobras, quando as ações estavam a R$ 4,00 e conseguiu se manter frio, não vendeu as ações, hoje já recuperou uma parte, pelo menos.
Pois aí, quem comprou a R$ 4,00? Hoje está R$ 16,00.
Então, fez um bom negócio.
Ganhou muito dinheiro. Magazine Luiza, por exemplo, é um exemplo típico, né? Que saiu de R$ 8,00 e foi para R$ 600,00 em 2 anos. Ganhou muito dinheiro também.
Isso não é bolha? Bem, não é perigo de...
Não necessariamente. Uma ação valorizando muito é porque a perspectiva do mercado para ela está muito positiva. Então o mercado está comprando expectativa.
E se ele está comprando essa expectativa e compra demais daí? Aí não é perigoso que as ações se desvalorizem?
O perigo ele sempre existe, né? É por isso que eu sempre falo, lucro no bom é lucro no bolso. Valorizou um tanto bom para você estar bem? Sai, você não precisa aproveitar todo o movimento.
Falando nisso, como é que o investidor tem dinheiro? Se ele está com dinheiro ali na bolsa de valores, como é que ele consegue? Ele resgata algo assim? Tem dividendos?
Ele pode vender para outro investidor. Assim ele realiza o lucro, ou ele pode receber via dividendos. Dividendos é a distribuição do lucro que a empresa faz anualmente para todos os seus sócios.
E o dólar?
Bom, o dólar é uma incógnita, né? O dólar, nós temos uma política pública por trás disso, temos uma parte de mercado. Então, acho que assim, o dólar não deve sair muito da casa de onde está, dos 3,20 no curto prazo, né? Eu acho que o principal fator que vai marcar, vai decidir, vai ser as eleições de 2018. Isso aí a bolsa está marcando, está precificando essa expectativa, o dólar está aguardando isso, a economia brasileira está aguardando isso, né?
Mas os clientes também querem investir em dólar? Existe uma procura?
Não necessariamente. O dólar é muito usado para fazer o hedge. O hedge é quando você faz uma proteção, por exemplo, na empresa que faz muita importação e exportação. Então ela vai usar essa ferramenta. Agora, quando o cliente pessoa física entra, ele entra muito para especulação, pura especulação, para pegar pequenas variações. Ele pode apostar tanto na alta do dólar quanto na queda do dólar. Então, não necessariamente se o dólar subir ele vai ganhar dinheiro, ele pode ganhar dinheiro também na queda.
Mas tem que saber também, conhecer.
Tem que bolar a estratégia, tem que estar tudo desenhado antes de entrar, isso é muito importante. Senão o emocional vai bater mais forte, aí o cliente vai perder as rédeas da situação e pode acabar numa tragédia.
O emocional é sempre
essencial.
Um problema, né, para quem investe, né? Agora a economia é emocional também, né? Não é só racional, né?
É expectativa.
Expectativa.
Digamos assim, expectativa. Não sei se você já ouviu falar, mas dizem que a bolsa precifica tudo. E realmente isso acontece de fato. A bolsa está alguns meses na nossa frente. Ou seja, a expectativa que nós temos de mercado já tem um preço na bolsa. A bolsa, eu incluo o dólar, né? Então as moedas já estão precificadas, a bolsa já está precificada. Agora, o que nós podemos fazer ali na minha corretora é o seguinte... O cliente que ele quer entrar no risco, mas ele não sabe gerenciar o risco. Ele pode terceirizar isso, que é um fundo de investimento. Um fundo de investimento em ações. Então, o que você está fazendo? Você está delegando o teu capital para um gestor profissional, que ele vai tomar as decisões por você.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Obrigado.
Conversamos com o Lucas Andriani, assessor de investimentos de uma corretora de valores. Falamos sobre a função de uma corretora, também sobre a aplicação em bolsa de valores e dólar também.